Muito boa noite. O ensaio geral da Renascença regressa à Livraria Feran, numa parceria com a Booktailers, para entrevistar esta noite a escritora Lídia Jorge e a realizadora Margarida Cardoso. Costa dos Murmúrios é o livro de Lídia Jorge, mas é também a primeira longa-metragem de Margarida Cardoso, a realizadora que tinha 3 anos quando viajou para Moçambique, onde viveu durante a época colonial, quando o pai, militar da Força Aérea, foi chamado para uma comissão em África. Autora de vários documentários, está a trabalhar num sobre Zita Vales, dá aulas e diz que nos seus filmes tenta ir mais além da verdade. Lídia Jorge acaba de lançar um livro de contos, O Amor em Lobito Bay, nasceu no Algarve, O Dia dos Prodígios foi o seu livro de estreia, Os Moráveis, o seu último romance. Tal como Margarida Cardoso, também a vida de Lídia Jorge passou por África e por Moçambique na época colonial, já venceu vários prémios, entre eles o prémio Virgílio Ferreira no ano passado. Ouvia recentemente dizer que a publicação é uma coisa áspera, porque se fica perante os olhos de toda a gente. É perante este auditório da rádio, aqui presente na plateia da Livraria Feran, que hoje conversamos. Obrigada às duas por terem aceito o nosso convite para estarem no ensaio geral. Lídia Jorge, ao fim de mais de 30 anos de carreira literária, pergunto se ainda sente pudor em publicar, se ainda é difícil publicar para si.
Boa noite, eu quero agradecer esta iniciativa que desta vez me engloba, a mim e a Margarida. Quero dizer que sim, continua a ser difícil publicar. Neste momento já não é difícil, tão difícil como no princípio, na perspectiva, digamos, de pudor, mas já é difícil na perspectiva de responsabilidade. Sensação que, à medida que o tempo passa, a ideia de que só se deve publicar aquilo que é absolutamente essencial, aquilo que não pode deixar de ser publicado. É alguma coisa que de facto pesa e que tem a ver também um pouco com o mundo em que a gente está, em que se publica muito, muito, e acho que qualquer escritor digno desse nome se pergunta se vale a pena eu continuar a publicar, juntar cada mês que passa mais um livro, será que as minhas palavras são essenciais? Será que elas são dispensáveis?
É uma responsabilidade para com o leitor?
É uma responsabilidade para com o leitor. E acho mesmo que vale a pena nós colocarmos-nos perante os leitores com verdade. Não é? Dizer-vos, digamos, falarmos dos nossos livros com a expectativa que nós próprios temos sobre eles, para que percebam que, digamos, por vezes se publica por uma razão e outras vezes por outra, e que isso é assim.
Margarida Cardoso, o que é que a inspira a fazer cinema? Será a vida aquilo que a inspira a fazer cinema?
Boa noite e obrigado também por este convite e por poder estar aqui também ao lado da Lídia. Para mim, o cinema e a vida são, e a minha vida são interligados. Eu não faço muita distinção. E também no meu percurso, como também o cinema não é uma arte tão solitária, apesar de ser bastante solitária, também em algumas fases, na fase de escrita e tudo isso, mas não é tão solitária como o escrever. E eu tento sempre ter estas duas fases. Uma primeira fase onde eu me sinto mais solitária, que escrevo e tudo isso, e outra parte onde tenho que lidar com muitas outras coisas da vida que interferem no meu trabalho. E o que me inspira sempre foi tentar passar uma coisa qualquer que está dentro de mim, que é uma grande questão, não é? Qualquer coisa que me inquieta, e tentar questionar isso através, muitas vezes, da história e da memória.
E também há o sentido de responsabilidade que a Lídia fala?
Sim, só que eu sinto isso de outra maneira. Eu sinto também, à medida que vou envelhecendo, e posso dizer assim, não é? Que as coisas são cada vez mais preciosas. O tempo, e ao mesmo tempo as dúvidas aumentam muito. Eu deixei de ter uma certa leveza naquilo que fazia para começar a ter um peso e a questionar muito aquilo que eu faço, tudo. E ao mesmo tempo a questionar também quem me ouve, ou para quem eu falo. Os autores nunca sabem quem nos está a ver ou quem nos está a ler, mas cada vez tenho mais dúvidas e tento ao mesmo tempo atuar noutras coisas. Eu sou professora, também me questiono um bocadinho sobre como ensinar, como dar aos outros qualquer coisa que seja útil em várias frentes.
Também é assim com a escritora Lídia?
Sim, há a questão do questionamento. Basta dizer que os livros surgem porque há uma questão que não está resolvida. Cada um tem o seu processo, mas aquilo que faz escrever é porque é precisamente tentar dar uma resposta a alguma coisa que não está, que o mundo não responde, e sobretudo a ideia de que há uma imperfeição nas coisas. Há uma imperfeição natural nas coisas, há uma imperfeição até na adequação física das coisas umas às outras. Há uma desadequação no amor, na expectativa que nós temos sobre os outros, sobre nós próprios, a questão do tempo, tudo isso, não é? E a escrita, pelo menos é assim que eu entendo, cria-nos uma espécie de processo de reposição da harmonia que nós não encontramos.
E no processo de escrita há dor, há dificuldades, há momentos de alegria?
Eu sublinho muito mais os momentos de alegria do que de dor. Se de facto eu escrevesse com dor, eu não escrevia. Eu tenho uma natureza, eu diria, pacífica com o mundo, ainda que em guerra com ele. Mas procuro a harmonia, gosto da harmonia, gosto das pessoas. Gostava de premiar a vida com alguma coisa de melhor do que a vida oferece. E aquilo que eu gosto na escrita, e posso estar meses e meses a escrever e dá-me uma grande felicidade isso, é saber que é um processo que não está conquistado, que se tem de conquistar. E eu gosto dessa luta. Gosto de saber que há dias em que parece que as páginas caem do céu. A gente começa a escrever e aquilo, não tinha imaginado sequer que era assim. E começa e, por qualquer razão, tudo surge e flui de uma maneira extraordinária. E há outros dias em que isso não é assim, em que parece que há uma porta que está fechada e que demora muito a abrir. Aliás, há pouco tempo vi um filme, era um filme indiano, acho eu. Eu não me lembro do título do filme, mas havia uma espécie de provérbio que atravessava todo o filme e que era: muitas vezes toma-se o comboio errado para se chegar à estação certa. Provavelmente é um provérbio que toda a gente conhece, mas eu não conhecia. E, de repente, percebi que é isso muitas vezes que me acontece. Quer dizer, estou a pensar, este caminho está perfeitamente errado. E depois, de facto, chego a um momento e aquilo bate certo. E outras vezes é exatamente o contrário. E esse jogo que consiste em imaginar, o livro está feito. Neste caso, os contos estão feitos. O romance está feito. Está além de nós. E nós vamos tentar tocar. Eu sei que isto parece uma coisa muito antiga, parece uma coisa platónica ou neoplatónica, mas às vezes estas ideias básicas ajudam-nos a compreender e a colocar-nos de forma mais pacífica diante desta dificuldade que é de facto criar. Imaginar que o livro está feito, eu vou procurar encontrá-lo.
Margarida Cardoso, A Costa dos Murmúrios, o livro da Lídia Jorge, é o vosso ponto de união, mas há sobretudo também a preocupação sempre do olhar feminino, neste caso sobre a África. É uma coisa que vos interessa às duas?
Eu acho que o facto de ser um olhar feminino não é uma coisa que surge naturalmente pelo meu ponto de vista, também por ter, por exemplo, escolhido o livro da Lídia. Mas eu não tenho nenhuma militância nisso. Acontece muitas vezes, e eu acho que hoje posso dizer que sou muito mais feminista do que era há uns anos atrás. Quero dizer, consigo, luto muitas vezes por certos direitos, contra determinadas desigualdades de género. E esse olhar feminino eu acho que nasce naturalmente por eu ser uma mulher, não é? Mas,
e o que é que ela acrescenta de diferente?
Para mim é muito importante, é que são criaturas que estão sujeitas a uma determinada violência e que estão presas num determinado mundo. Sou mais atraída por escolher personagens que têm que lutar contra muitas coisas e que se sentem muitas vezes fragilizados por pertencerem só a uma... Pronto, neste caso ser a mulher, ou no caso de outros personagens da Costa dos Murmúrios, os negros, até os animais, não é? Que são vítimas de uma violência sem nome e tudo isso. E acho que é isso que se calhar é diferente.
Lídia Jorge tem o novo livro, O Amor em Lobito Bay, é um livro de contos. Pergunto-lhe como é que é a sua relação com a escrita de contos. É diferente da escrita de um romance como Os Memoráveis?
É bastante diferente, sobretudo a relação com o tempo é diferente. Um romance é uma espécie de árvore grande, não é? Portanto, começa cá por baixo e depois vai crescendo as árvores. Ramos vão aparecendo. Um conto é um ramo só. Não quer dizer que o conto não seja difícil, que o conto não exija uma densidade. O conto é alguma coisa que está a meio caminho entre uma narrativa mais longa e um poema. Os contos são tão melhores quanto mais densos, mais enigmáticos estão. Um conto não aparece para resolver uma história. Um conto, e depois de Chekhov, toda a gente pensa assim, mais ou menos, um conto mantém uma parte do enigma ativo. Infelizmente, em Portugal, parece que não há grandes leitores de conto, não é? Dizem que é assim, mas muita gente gosta de contos. E penso que o mundo de hoje absorve de tal maneira as horas do dia que eu acho que o conto se adapta bastante bem àquilo que é a leitura, àquilo que é a leitura mesmo dos grandes leitores da atualidade, não é? Porque eu costumo dizer que um conto arde rápido e há grandes contistas em Portugal.
A relação entre o conto e o romance pode ser uma espécie também de longa-metragem e documentário. É também a árvore grande e o ramo, Margarida?
Não, porque há documentários que têm...
Que são longos.
São longos. Eu acho que tem a ver mais entre os formatos, a curta-metragem. Sim, narrativamente e, digamos, aristotelicamente, assemelha-se um pouco a isso. Não é?
Está a trabalhar num novo documentário, nesta altura?
Tenho esse documentário que estou a tentar acabar sobre a Cita Valls. Estou numa fase de montagem e estou a filmar agora o outro. Um documentário que vou agora filmar para São Tomé, mas que tem a ver com a relação do homem com as plantas.
Lídia Jorge, pergunto-lhe como é que olha hoje para a situação de África, que é um território que conhece, é um território que também está muito presente nos seus livros. Como é que olha, por exemplo, em particular para Moçambique?
Com preocupação, naturalmente, mas África hoje é uma parte da preocupação do mundo inteiro. Quer dizer, África é muito particular e nós, sobretudo, relacionamos-nos com aquilo que foram as ex-colónias e hoje, felizmente, são países independentes à procura do seu rumo. Se nós olharmos para o que está a acontecer agora, ficamos muito, muito inquietos. Se colocarmos em perspectiva, acho que ficamos com alguma compreensão. Há muitos anos, um escritor moçambicano disse-me o seguinte, que tinha muito receio da intromissão dos europeus nos processos da África, porque ele dizia que nós iríamos querer, à viva força, que os países em África fossem democracias. E era o José Craveirinha que dizia. Ele achava que, antes de haver democracias, iria passar-se por longas oligarquias. Durante muitas décadas, teria de haver primeiro o poder de ricos, de gente muito rica, que a certa altura depois iria distribuir. E ele dizia uma coisa interessante. O pior é que toda a oligarquia acaba por ser uma tirania. Ora, o que acontece hoje, e aquilo que mais, digamos, preocupa, é perceber que são países, enfim, que têm oligarquias, sobretudo Angola, muito poderosas, às vezes afrontosamente poderosas, não é? E que têm assomos de tiranias, não é? E que, portanto, levam a que o mundo inteiro acabe por se revoltar, por censurar e por criar instabilidade enorme, não é? E eu, quer dizer, tenho preocupações particulares, naturalmente, porque nós, em Portugal, nós tivemos uma ditadura de 50 anos e deixou o país com mazelas que ainda hoje se sente, essas mazelas, sobretudo na nossa dificuldade em sermos democratas. Isto é, democratas no comportamento. Temos medo de falar em voz alta, temos medo de não sabemos contrapor opinião. Nós ainda não sabemos contrapor opinião. Insultamos-nos rapidamente ou calamos-nos. Mas isto que é que se vê na Alemanha ou em França, que são países onde a reação democrática é comum. As pessoas não se zangam por terem opiniões diferentes, não é? Não se crispam por ter opiniões diferentes. Têm, digamos, dialogam com calma, com argumentação longa. contrapõem alongamente os argumentos. E nós não. Nós,
falta em Portugal?
Falta. Eu acho que falta muito em Portugal. Falta, que é uma prova da dificuldade crítica que há em Portugal, da dificuldade de debate, dificuldade, enfim, de troca de opiniões, a polémica. Não há praticamente polémica em Portugal. Quer dizer, polémica no sentido amplo, não é? Ora, se nós ainda estamos assim, claro que nós olhamos para a África e ficamos enervados porque percebemos que eles estão, alguns destes países, os passos são muito, muito lentos e nós gostávamos que acelerasse, não é?
Margarida Cardoso, a mesma pergunta, como é que vê a África, também tem sido um território privilegiado do seu trabalho cinematográfico?
De uma forma bastante pessimista, porque nos últimos tempos, sobretudo em Moçambique, há um percurso que parece que começa a renascer com outra forma, mas muitas vezes a história é assim, coisas que nós pensamos que nunca mais se repetirão, voltam-se a repetir e não é assim tão difícil que elas voltem outra vez a aparecer. Isto também em relação à Europa, eu acho que há muitas coisas que hoje nos surgem, que antes nos pareciam completamente impossíveis e fora da nossa perspectiva mais sinistra, e hoje começam a aparecer e a aproximar-se, não é? E têm vindo pouco a pouco a tornar-se terrivelmente violentas. Tomando o exemplo de Moçambique, também há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos, dizia-se não, nunca mais vai haver outra guerra, não vai, porque não é do interesse geopolítico haver uma outra guerra, e hoje parece que há outros interesses geopolíticos, há outros interesses que se estão a impor, e essa guerra pode voltar com as mesmas consequências. E claro que o que a Lídia diz, eu concordo, e gostava de acreditar no Craveirinha, que vai demorar muito tempo, é certo, processo, a África vai passar por esse processo, mas acho que eu, por mim, continuo a ver a situação muito, muito, sou muito pessimista em relação à base que faz as pessoas que lideram, as pessoas que têm o poder, as pessoas que têm a cultura, continuo a não ver, infelizmente, desculpem, nessas pessoas...
O sinal de esperança,
nem nas gerações mais novas.
No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, deixa às nossas convidadas.
Acabo de ler o livro de contos de Lídia Jorge, O Amor em Lobito Bay. Não vou comentar a obra, de que muito gostei, até pelo especial sentido de um fino humor encontrado aí. Fixo-me no início e no âmago de Novo Mundo, no qual quase que reencontrei Chesterton a brincar muito a sério com as ideias e as palavras. Se te disserem que no meio do jogo está a hipótese, acredita. Se te disserem que no meio da hipótese está a conclusão, acredita também. Se te disserem que no meio do absurdo está a solução, não deixes de acreditar. Se te disserem que na superfície se encontra o que de mais profundo podes alcançar, acredita ainda. E se te disserem que por meio do humor tu atingirás a única verdade tangível, acredita com fé. E a minha pergunta para a Lídia Jorge é simples. Qual a função do absurdo e do humor para mobilizar novos leitores? Margarida Cardoso é uma referência especial do cinema contemporâneo português. Todos nos recordamos de A Costa dos Murmúrios, de 2004, mas permite-me lembrar aqui Yvonne Kahn, de 2014. É a memória da África que está bem presente. Dir-se-ia que há uma necessidade de ir ao encontro de uma convergência que envolve os mundos da língua portuguesa, longe de qualquer uniformidade, mas sempre pontos de encontro de diversas mundivivências. Sendo língua de várias culturas, e sendo essas diferenças e inerentes enigmas que atraem a cineasta, importa perguntar, nessa triangulação, Portugal, África, Brasil, o que tem encontrado a Margarida Cardoso singular e quais as potencialidades no domínio da cooperação cultural?
Lídia Jorge. O Guilherme de Oliveira Martins é um grande leitor e naturalmente pegou aqui no conto, o único conto que tem humor ele descobriu e pergunta qual é a função do humor, do absoluto e do humor. O humor é apenas, digamos, é uma província do absoluto, é a desistência da compreensão, digamos, pela lógica. O riso vem à volta para dizer, olha, isto é impossível de compreender completamente, aqui está o riso para nos afagar. E é o nosso escape, é a nossa gargalhada, é aquilo que faz de nós seres humanos que estão dispostos a ultrapassar o enigma. Agora, a questão do absoluto, a literatura é o domínio do absoluto. O padre Manuel Antunes, esse homem da cultura clássica absolutamente fantástico, que marcou muitas gerações na Faculdade de Letras de Lisboa, ele definia o mito como uma história que tende para a transcendência. Ora, a literatura é isso mesmo. E, portanto, no mundo de hoje, a literatura pode-se, de facto, dizer que o absoluto está em toda a literatura que não é light. A literatura light, e essa é que é a grande confusão, a literatura light é uma espécie de resposta ao lado daquilo que é a autoajuda. A pessoa lê para, digamos, para se sentir um pouco consolada. A literatura tem uma outra função, e é por isso que ela é áspera, muitas vezes, é por isso que ela é difícil, é por isso que ela nunca terá muitos, muitos leitores, porque ela não serve para consolar. A literatura serve para se procurar um absoluto que não tem a ver com o absoluto religioso, ou terá, isso depende de cada pessoa, mas para a ver com uma totalidade. A literatura, aquela, enfim, que os escritores, enfim, aqueles que nós gostamos em geral e aqueles que vale a pena ler, são esses que precisamente lidam com essa dimensão, que é a pergunta diante da totalidade, para que servimos nós? Porquê esta batalha diária? Porquê esta batalha dos países? Porquê a batalha das civilizações? Porquê o sentido da história? Porquê nós no meio dessa história?
Margarida Cardoso.
Em relação à cooperação Portugal-Brasil e Moçambique, eu tenho tido a oportunidade não só de trabalhar nesses países, como depois mostrar lá os meus trabalhos. Porque os meus trabalhos se posicionam todos muito na história, na memória. Tem sido muito curioso ver que, em relação a Moçambique e com os dois filmes de ficção, tudo o que eu quero dizer está um bocadinho escondido nas pregas da narrativa e tudo isso. Os filmes tornam-se um pouco, por vezes, difíceis. Mesmo assim, tenho notado que é muito curioso que em Moçambique, os dois filmes, tanto A Costa dos Murmúrios como este, o Ivan Kane, as pessoas sempre viram com muita atenção, independentemente da dificuldade, digamos, estética do filme ou conceptual do filme. E foi sempre ponto de partida, todos os meus filmes, para uma troca de impressões sobre a história partilhada. Curiosamente, com o Brasil, é incrível, porque o Brasil só agora, há cerca de 2, 3 anos, começou a ter algum interesse pela história colonial. No Brasil, quando passa A Costa dos Murmúrios, ou quando as pessoas veem A Costa dos Murmúrios e Ivan Kane, o colonialismo não é uma coisa que esteja na cabeça das pessoas. E uma grande, enorme distância em relação à nossa cultura. São histórias que se quebraram há muito tempo e culturas que eu acho que continuam muito afastadas.
Ou seja, o cinema tem ajudado a essa maior cooperação cultural?
Tem ajudado muito. Há muitas pessoas, sobretudo mais novas, a interessarem-se por temáticas coloniais e pós-coloniais e muitas vezes, depois das projeções dos filmes, muita gente interessada nisso, em explorar esse campo.
Agradeço a Margarida Cardoso e a Lídia Jorge. Encerramos aqui o ensaio geral gravado ao vivo na Livraria Feirã, numa parceria com a Booktellers. Este programa teve assistência técnica de José Ferreira. Será o último emitido a partir dos estúdios da Renascença no Chiado. O próximo já será das novas instalações da rádio. Quanto à Livraria Feirã, regressamos aqui no próximo dia 3 de junho para entrevistar o escritor Mário de Carvalho e o encenador Jorge Silva Melo. Obrigada, boa noite.